do Espaço Alternativo. Entrevista. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas.
Bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes aqui da 106 FM. É um prazer novamente estarmos aqui, né, como sempre, e trazendo aí mais informações para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, viu, Neide?
Prazer o nosso recebê-los.
Bom dia, Neide, bom dia, Arley, e bom dia aos ouvintes da 106. Como a Eliane falou, é um prazer a gente estar aqui de novo para trazer mais informações para vocês.
Vocês só vieram para o programa ou estão trabalhando também no dia de hoje?
Ah, a gente trabalha, Neide, cá para nós. Feriado não é meu hobby, não.
Não é, não.
Não.
Nem o 2 de julho, né?
Nem o 2 de julho.
Vamos falar sobre alimentação. E falar sobre alimentação é aguçar o nosso desejo para daqui a pouquinho almoçar um pouquinho mais, né? E quais são os vários tipos de alimentação e qual a diferença existente nas sugestões que vocês irão apresentar pra gente?
Bela pergunta, Neide. Neide, a nossa alimentação atual, com todos esses termos que conhecemos hoje, né, como vegetariano, vegano e tal e outros, tem uma história, né? Essa alimentação, ela nasceu há muitos anos atrás, lá no início dos tempos, né? Com os homens primitivos, os homens das cavernas. Naquela época, de acordo com as pesquisas que os antropólogos e até arqueólogos têm, né, nessa área, os homens da época, eles tinham uma alimentação muito variada, né? Porque era muito assim, de acordo com o local onde estavam, a disponibilidade, por exemplo, de uma caça, a disponibilidade de uma raiz, de uma fruta. Então, era bem variada. E com tudo isso, Neide, tem pesquisas de antropólogos que foram feitas com fósseis desses homens, né? Primitivos, que puderam constatar que a maioria das pessoas, por exemplo, que consumiam carne ou as caças, né, que eram os caçadores, eles tinham um tipo sanguíneo O, né? Assim como as pessoas que consumiam mais frutas, verduras, essa coisa mesmo mais das raízes da época, eram tidos como os agricultores ou coletores, e eles tinham o quê? A maioria deles tinha o sangue tipo A. E aí, com essa pesquisa, foi possível perceber que também os tipos, por exemplo, B e AB, também tinham uma característica muito parecida. Por exemplo, as pessoas que consumiam alimentos assim mais variados, tipo um pouco de carne, um pouco de raízes e até folhagens, também tinham uma tendência mais para tipo A. E o tipo AB eram aqueles que percebiam, né, no material fóssil colhido do corpo desses homens, que eles consumiam de tudo, né? Tinha uma variedade, né, de conteúdos ali naquele material fóssil, onde dava, né, essas informações para os antropólogos, e aí dava para saber que eles se alimentavam de uma forma bem mais variada. Foi aí, Neide, que nasceu exatamente o quê? Uma dieta que hoje é muito conhecida, né, que é a dieta do tipo sanguíneo. Mas tudo se originou lá nos nossos homens, né? Nos nossos antepassados, lá nos homens primitivos. Não é isso, Mayra?
Ah, sim, com certeza. E fazendo até uma viagem, Aline, já que você pegou a parte dos primeiros homens que habitaram o nosso planeta, fazer uma viagem agora, Neide, na medicina indiana, na medicina Ayurveda, né? Uhum. E eles têm, assim, é uma medicina de mais ou menos 7.800 anos, e eles criaram um tipo de dieta que é baseada exatamente também nos biotipos humanos. E eles acabaram subdividindo esses biotipos humanos em três tipos de pessoas, vamos colocar assim. E eles nomearam como Vata. Eles aqui no Brasil chama de Kapha, né? Mas para eles é Kapha. E o Pitta, onde se baseia num princípio de alimentação baseado na teoria dos cinco elementos, que eles falam que o corpo humano, as emoções humanas e até o fisiológico humano é influenciado exatamente pela terra, pelo ar, né, pelo fogo e até pela...
Me ajuda, água.
Água, isso.
São os elementos, né?
Isso, os elementos naturais do planeta que influencia na saúde dos seres humanos. E aí eles criaram esses três tipos de biotipos, né? Que é chamado por eles de dosha, onde para cada característica humana tem um tipo de alimentação. Porém, o que a gente percebe, Neide, através de estudos e de pesquisas, que essa alimentação da medicina indiana é uma alimentação onde tem todos os alimentos funcionais que hoje os nutrólogos e até os trofoterapeutas utilizam de uma forma muito precisa. E também a gente percebe, Neide, que como existem várias pessoas, por exemplo, que elas não têm só um elemento dominante no corpo. Elas vão ser, por exemplo, aquelas pessoas mais água e mais fogo. Então, não tem como determinar um tipo de alimentação específica para um determinado tipo de alimento. Então, como a Eliane falou sobre a questão dos primórdios da humanidade em termos de alimentação, a gente percebe também que na medicina indiana não foi indiferente, né? Eles acabaram misturando os vários tipos de alimentos, os vários tipos de biotipo humano para atender a necessidade de todos. Então, é uma alimentação que você não fica restrita apenas a um tipo de dieta, mas que você pode mesclar todos os alimentos disponíveis e, claro, né, você tendo a orientação de um profissional da medicina deles, você consegue ter uma boa alimentação para equilibrar não só o físico, mas visando também a questão emocional.
É aquela coisa do tripé, né? Corpo, mente e espírito. Eles têm muito essa correlação. Essa filosofia deles não é só uma filosofia, não é só a lei de uma dieta. É uma filosofia de vida, né? Que eles levam para a vida.
É, eu andei até estudando bastante com relação ao tipo sanguíneo O, que é o meu, que é o meu tipo sanguíneo.
CO.
É, sou, pra ver qual era o tipo de alimento, né? Sim. E aí, a base muito de muita carne, né? Isso. Muita proteína.
Sim.
E proteína, carne, não é minha paixão.
Graças a Deus.
Não, mas e aí, como fica, né? Já que não é minha paixão, que eu gosto de comer outras coisas. Vai ter um desequilíbrio, segundo essas informações?
Aí é que tá, Neide, essa pergunta
essa
maravilhosa.
É a minha pergunta.
Você sabia que o nosso querido terapeuta Ricardo também é, ó? Só que Ricardo
não come
é
carne.
Vegetariano.
É.
E aí, o que que acontece? Aí é onde entra essa questão do que Maíra colocou. Por que você é, por exemplo, do tipo O, ou do tipo, por exemplo, O, que é seria uma alimentação completamente carnívora, que você teria que consumir muita proteína animal? Então, a parte interessante é que há informações que são bem contraditórias. Porque fala bem assim, ah, mas eu não como carne, você vai ter deficiência de vitaminas do complexo B, B12, você vai ter algum tipo de ausência, né, nutritiva, corporal. E, na verdade, o que acontece é o contrário. Por quê? Por exemplo, supostamente a gente absorve a vitamina B12 da carne, principalmente carne vermelha, né? Só que aí pesquisas comprovam, Neide, que na carne, exatamente, ela não tem B12. O que acontece é que quando uma vaquinha lá no campo consome um capim, consome alfafa, né? Que, ou até as rações daquele tipo, principalmente o capim, o que acontece? Você não, mãe. O que acontece é que essa vaquinha, quando ela come o capim, ali tem algumas bactérias específicas que durante o processo de digestão faz com que aquela graminha, aquele capim, se transforme em vitamina B12. E é curioso porque a gente tem muito aquela coisa de lavar a mão o tempo todo, de fazer
normal.
Essas coisas. É, normal. Só que tem um detalhe interessante, Neide, é que pro nosso corpo produzir B12, ele precisa exatamente de alguns micróbios, né? E esses micróbios é que faz com que alimentos que a gente consuma, como por exemplo, brócolis, o agrião, inclusive aqui, ó, essa revista.
Então o ditado popular tá certo, o que não mata engorda.
Ô, amiga, nem sempre, viu? Cuidado. Por exemplo, nessa revista.
Me veio logo, Neide, isso.
Olha, Neide, nessa revista Vida e Saúde, tá falando exatamente sobre pesquisas que comprovam que uma das maiores fontes, né, de B12 na questão vegetal é o agrião. Ele é uma fonte incrível, porque quando a gente se alimenta de agrião e tantas outras, né, como a espirulina, né, que é uma alga marinha, a clorela e outras, são riquíssimas em vitamina B12. Para aquelas pessoas que têm uma alimentação alimentação mais vegetariana, né, à base de vegetais, integrais, possa consumir e não ficar com essa informação distorcida que teria que estar consumindo carne. Não. A carne tem uma quantidade de B12? Tem sim, porém ela é insignificante, porque na verdade a B12 que contém na carne não é da carne, é do alimento que a vaca comeu. Né?
E logo porque também a ciência hoje em dia, ela prova uma coisa e daqui um dia ela volta.
Isso.
Né?
A gente provando até estava falando sobre isso.
Existe
mesmo.
Isso também. Então,
sim.
O que precisa ter de fato, Eline? É você alimentar aquilo que seu paladar aceita melhor?
Na verdade, Neide, como a gente trabalha, somos trofoterapeutas e trabalhamos com essa coisa de usar os alimentos como forma de tratamento, como dizia lá nosso querido Hipócrates há 460 anos antes de Cristo, que ele fala: faça do teu alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. Então, como nós trabalhamos nessa área, então o que a gente sugere, como a gente estava contando a historinha para você e para os ouvintes, é que a gente tem uma alimentação sim mais saudável, diminuindo essa coisa do consumo de proteína animal exacerbada, o consumo de alimentos artificiais.
Por que se fala tão mal do consumo de proteína animal?
Na verdade, Neide, lá na época, por exemplo, da sua vovó, da minha vovó, das nossas mães, lá atrás se criava, por exemplo, o gado, de uma forma muito positiva.
Mais sadia.
Era algo mais natural, mais sadio, pronto. Hoje em dia, para que atenda às necessidades do mercado, né, da carne, do mercado do leite, exige que utilize medicamentos, rações enriquecidas, né, com vários componentes que para o ser humano vão trazer consequências assim banais, no sentido de trazer, por exemplo, muitas doenças, inclusive, né, está comprovado através de pesquisas científicas seríssimas no mundo inteiro, onde o consumo, por exemplo, da proteína animal acelera e aumenta a probabilidade de desenvolvimento de cânceres, né, de todos os tipos no corpo.
Então não são banais, são importantes.
No caso, tipo assim, as pessoas julgam banais. Por quê? Porque não tem acesso à realidade que tem do outro lado, né? Não tem informação. Então,
O processo de industrialização, ele é maléfico.
Isso, e a gente, as pessoas assim, por não ter informação, Neide, acha que é uma coisa banal, sim, acha que não tem lógica, que, é artificial, então se fosse ruim, por que que tá no supermercado? Não entende a dinâmica, né? Da questão capitalista e também da questão sistêmica, né? Do processo econômico a nível mundial. Então, pegando essa questão que você perguntou, é possível sim você ser vegetariano, não cair das pernas, né? Porque você não come carne, você não cai das pernas. Por quê? Porque o seu corpo, ele tá tendo o quê? Uma nutrição adequada que tá repondo tudo que você precisa. E como Maíra falou aqui dos doshas, né? E dessa coisa do kapha, vata e pita, por exemplo, você é O positivo. Então, vamos pegar, vamos fazer uma suposição. Por exemplo, o meu dosha, pra você ter uma ideia, é o... Deixa eu conferir aqui, é o pita.
O meu é negativo, né? É O negativo.
O seu é O negativo?
É positivo mesmo.
Pra se fazer, Neide, um processo...
Que é negativo.
Pra se fazer um processo de descobrir qual o seu dosha, aí o que a gente faz? Você passa por um processo de anamnese, avaliações, uma consulta, e aí a gente sabe qual o seu dosha ou seus doshas, como Maíra falou.
O que é dosha e doshas?
São os biotipos, né? Por exemplo, eu sou do biotipo pita, mas também sou kapha. Ou seja, meu elemento é fogo, mas também é terra, assim como o seu também é fogo.
O meu é só fogo.
Então, para os indianos, tem todo um sistema, todo um processo, como Maíra falou, que envolve aí os cinco elementos, envolve essa questão dos cinco sabores também e também das cinco emoções.
Certo, mas para que tudo isso, de fato?
Essa historinha toda e todas essas informações é para chegar exatamente ao processo que o homem atual, os nutrólogos, nutricionistas, trofoterapeutas, colocaram aí a organização, né, desses tipos todos de alimentação.
Você vai me responder daqui a pouquinho.
Sim.
Depois de tanto estudo, de fazer a alimentação que combina mais com o dosha e outras coisas mais, né? O que que isso vai me proporcionar? Tô querendo saber do resultado.
Se
minha vida, daqui a pouquinho vocês trazem aí a resposta dessa pergunta, tá certo?
Ótimo.
Mandar um abraço aqui pra Jacilma Ferreira, Leide Dayana, Zileide Rocha, tá certo? O Marcelo Silva, que está aí nos assistindo. Obrigada pela sintonia. Elas estão com cochichando, Arles, desliga aí os microfones, porque senão vai sair no ar. Isso aí, vamos nessa. Olha, se porventura você chegou a perder membros ativo, estamos falando sobre os vários tipos de alimentação e a pergunta que eu deixei no ar foi a seguinte, todo esse estudo, né, que é feito, todas essas análises, né, para uma alimentação ideal, né, quais os resultados que essa alimentação possa ter?
Ótimo, Neide, a gente estava falando agora há pouco sobre você, que você deu um exemplo que você é opositiva e que é fogo.
Isso.
E que tem muita energia. Então, pessoas com essas características, né, por exemplo, pessoas com as características do O positivo ou do elemento fogo, elas, pegando aqui a medicina tradicional chinesa pra gente explicar um pouquinho, na medicina tradicional chinesa fica mais fácil pra entender porque só tem dois biotipos, que é o biotipo Yin e o biotipo Yang. O que que é isso? O biotipo Yin é do tipo mais tranquilo, mais calmo, é tipo assim, pra fazer as
não
coisas
sou
tem
eu.
Um pouco mais de paciência. Não, não é você.
Não sou eu.
É um pouco mais lento, tem a polaridade mais da lua, aquela coisa mais flexível e mais tranquila. No caso de pessoas do biotipo Yang, aí é onde entra o biotipo que é você. É uma pessoa que é mais ágil, uma pessoa que é mais enérgica, uma pessoa que é mais alegre, que é mais comunicativa, tem muita facilidade, tanto é que você trabalha com o quê? Comunicação.
Comunicação.
Você também, com certeza, tem uma fome, assim, que é bem pouquinha, você come bem pouco, assim.
Verdade.
Exacerbadamente.
Essa menina é vidente, viu, gente?
É muito ágil e tem aquela questão também, por exemplo, até sua pele tem uma textura diferente da pele de quem é mais yin. Então, todos esses detalhes do biotipo Yang e do biotipo Yin a gente estuda. E o que é que a gente faz? Você perguntou de benefícios.
Sim.
Aí, pra
porque,
pessoas
porque
Yang...
Porque uma picanha é tão gostosa, né?
Não é?
É.
E traz tanto mal, gente, né?
Mas é tão gostosa.
Né? Aí a gente morre, né?
Meus antepassados
peixe.
Comeram.
É, mas não foi dessa não, amiga. Aquela lá integral. E aí, o que que acontece, gente? Quais são os benefícios? Nesse caso de pessoas com características Yang, a gente utiliza o quê? Alimentos que são mais Yin. O que que é isso? Os alimentos Yang, eles são mais picantes, mais quentes, eles são alimentos que dão mais energia, são alimentos que deixam as pessoas um pouco mais, assim, com mais energia mesmo, e também com essa facilidade também de ter o quê? Uma ativação até do funcionamento corporal de forma mais rápida. Os alimentos Yang são alimentos mais frescos, mais frios, mais doces,
no meu caso, né?
Aí, no caso de pessoas com biotipo Yang, você tem que ter uma alimentação Yin, né? Baseada em alimentos que sejam mais frios, mais calmantes, mais que te deixam mais tranquila, que
pra
te deixam mais
harmônica. Pra baixar a agonia e o fogo.
Isso, pra apagar um pouquinho esse fogo. Pra esse fogo não ficar tão quente.
Ô, gente, a gente brinca aqui, mas é tudo muito sério, viu?
É, realmente.
Tudo com muita seriedade, porque eu brinco pra ver se o papo... Porque o papo fica mais gostoso e assim é melhor assimilado,
sim,
né?
E quando a gente fala dessa coisa, Neide, por exemplo, a gente tava conversando aqui com a Arles e a gente falando de pessoas com características como a sua, a minha, até a dele, que, por exemplo, tem muita energia mesmo.
Verdade.
As pessoas ficam se perguntando, gente, como que aguenta? Fica ligado o tempo todo e tem energia. Só que também quando dá uma sobrecarga, também desliga. Por quê? Porque não faz essa reposição de alimentos que vai te recarregar, que vai te equilibrar, né? Então, basicamente, essa questão dos biotipos Yin e Yang, a gente utiliza o quê? Quem é Yin, a gente coloca uma dieta mais Yang, né, Mai?
Isso.
Pra dar
mesmo
uma equilibrada. E quem é Yang, entra com a dieta mais Yin, pra também equilibrar. Ou seja, o frio não vai ficar gelado, vai ficar morninho. E o quente pegando fogo, não vai ficar muito quente, não vai ficar muito frio, vai ficar também
equilibrado.
Morninho. Tudo em equilíbrio. Uhum. Aí se baseia o que é a medicina tradicional chinesa, né? Assim.
E aí tem a lista com o nome desses alimentos.
Sim, nós temos
que... Que é sugerido.
Sim, tem uma lista de alimentos que são mais Yin e alimentos que são mais Yang.
Uhum.
E tem uma dieta toda que a gente trabalha com trofoterapia. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes falam, ah, mas eu não posso, eu adoro café. Tudo bem, é um sabor que você gosta. Porém, será que o seu biotipo é compatível ao consumo do café, por exemplo, ou não?
É verdade.
Aí a gente faz todo esse estudo de acordo com, por exemplo, as consultas que a gente desenvolve lá no espaço.
E aí o resultado orgânico que traz para a pessoa?
Ah, amiga, muita harmonia, né, Mai?
É uma harmonia tanto física, Neide, porque igual a Eliane estava te explicando, por exemplo, você muito yang, e você consumindo alimentos que são yang e mantendo a rotina diária de vida yang também. Vai chegar uma hora que seu organismo ele vai desenvolver alguma alteração. Então, se você continuar comendo os alimentos que você goste, yang, mas acrescentando ali o zin para poder dar uma equilibrada, você vai manter sua estrutura fisiológica, órgãos, funcionando perfeitamente bem. Por exemplo, o que é uma diabetes? Será que a diabetes é só a questão do consumo de açúcar? Ou tem outros alimentos, né, Lene? Que você acaba...
Influencia até os pensamentos, né?
Isso, os pensamentos, tudo que sobrecarrega o pâncreas, ele para de funcionar ou funciona de forma muito lenta, não dá conta de desenvolver as funções dentro do seu organismo e você adoece. Então, você mesmo sendo yang, sendo fogo, você pode continuar comendo os alimentos que seja yang, que você goste, mas procurando consumir ali os que são mais yin para dar aquela balança, aquela equilibrada. Uhum. E aí você vai ter um retorno fisiológico, né, a nível de órgãos, corpo geral, mas principalmente um retorno psicológico e emocional, porque você também vai ter mais inteligência emocional, mais equilíbrio para você lidar com as situações diárias que não é, a gente sabe que não é fácil, né? Tem trabalho, casa, família, sociedade, tem um todo aí que envolve nossa saúde.
Sim. Adorei o nosso papo de hoje. Uhul. Agora o próximo capítulo fica por conta de quem estiver ouvindo, interessado, interessada, entrar em contato com vocês no Espaço Alternativo. Qual o contato?
Isso. Ô, Neide, o nosso contato é o 3451-3109 e temos também o WhatsApp, né? Que tem o 9194-4779
99803-3702.
E aí, Neide, lá a gente consegue, né, fazer esse processo todo apanhado aí, de cada estrutura, de cada biotipo, de cada doxa, para que a gente possa aí cuidar tanto das estruturas físicas quanto mentais e emocionais, né? Afinal de contas, é terapia holística.
Geisa fala assim: sou AB, qual o meu biotipo? A Geisa tá perguntando, né? Qual a melhor dieta para o biotipo AB?
Nesse caso, o tipo AB aí se enquadra num AB é um tipo sanguíneo. Nesse caso, pessoas do tipo sanguíneo AB, elas têm que ter uma dieta, Neide, que seja mais balanceada. Porém, assim, não pode ser só proteína, mas também não pode ser só doces, só comidas, folhas integrais. Tem que ser algo mais equilibrado. Nem muita proteína e também nem muita dessa parte vegetal. Porém, para se indicar uma terapia para ela alimentar, é necessário fazer o quê? Uma avaliação, uma consulta, porque aí tem vários outros fatores que precisam ser analisados pelo trofoterapeuta, no nosso caso, né, lá no Espaço Alternativo.
Ok, abraço para John Carneiro, dando beijo para todos nós.
Oh.
E a gente se despede avisando que amanhã a nossa entrevista vai ser com o Leonardo Cangu.